estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá malta, eu sou a Catarina, sou mãe de uma miúda bué gira e trago-vos hoje mais uma sabedoria: burro velho não aprende línguas.
Olá, eu sou o Pedro, tenho frio e quando a cabeça não tem juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga.
Yeah! E cá estamos nós, mais uma quinta-feira, para vos trazer mais dois casos, dois crimes reais. De Portugal e Espanha. Esta semana vai começar o Pedro. Eu não faço ideia.
Não, isso, não expliquei nada, não sei, nada. Zero.
A gente falou nada. A vida tem sido bastante ocupada, graças a Deus. Tem corrido tudo bem.
É verdade.
Por isso a gente não sabe nada. Estou super curiosa. Manda vir.
Bora lá. Bom, olha. O meu caso chama-se Um Jogo de Realidade. Este caso chamou-me bastante a atenção por ser tão macabro. Ok? Pronto. Não tão macabro, mas é muito estranho. Então, um jogo de realidade. Estamos em abril de 1994. Carlos Moreno Fernández era um homem absolutamente normal, espanhol, 52 anos, e funcionário de limpeza da empresa El Impecable Ibérico, na cidade de Madrid. Foi um emprego que ele conseguiu para sustentar a esposa e os três filhos depois de ter passado bastante tempo desempregado. Ou seja, ele estava contente com o emprego. Na madrugada de sábado, 30 de abril de 1994, ele estava à espera do autocarro noturno na paragem da rua Bacares, no bairro de Manoteras. Ele vinha de visitar a sua amante, modesta e sobrenome L, 51 anos, também mãe de três filhos, que morava nessa zona. Ele visitava a Modesta periodicamente e ficava até tarde, às sextas-feiras. Nos dias em que recebia o ordenado da semana, normalmente ele dava-se ao luxo de ir de táxi para casa, mas naquela noite ele preferiu guardar o dinheirinho e ir de autocarro. E seria a pior decisão da vida dele. Eram 4 da manhã, quando ele se sentou no banco da paragem e acendeu um cigarro. Lá estava ele a fumar, tranquilamente e tal, completamente despreparado, desprevenido, quando dois demónios, que adoravam pesadelos sangrentos, apareceram.
Nossa.
Ok, uma noite anterior. Na noite da sexta-feira, 29 de abril, ou seja, nem a noite anterior é a mesma, porque se lembras que são às 4 da manhã do dia 30.
Sim, exato. Claro. Exato.
Na noite de sexta-feira, 29 de abril, Javier Rosado, 21 anos, e Félix Martínez, de 17, dois jovens de classe média-alta de Madrid, planeavam detalhadamente o crime macabro que iam cometer como parte de um jogo criado por Javier. Eles vestiram roupas velhas para a ocasião, porque sabiam que eles iam se sujar. Eles equiparam-se com armas brancas, facas, e com luvas de látex que Javier roubou do laboratório da universidade onde ele andava a estudar. Também já tinham preparado alguns arquivos sobre as possíveis vítimas. Ok? Tinham vítimas.
Uou,
concretas.
Uau, como é premeditado tudo.
Sim. Tinham um titulado, ou seja, as fichas eram basicamente personagens, entendes? Do jogo.
Okay.
Um deles chamava-se Benito. E ele representava o tipo de homem a que Javier e Félix chamavam de estúpido. Diretamente.
Ok.
Pronto. Estavam prontos para sair à rua à 1:30 da manhã, quando o sábado já começava. Assim, pronto, eles foram à caça. O seu primeiro objetivo era prender e assassinar uma jovem. Ok. Escolheram o bairro de Manoteras por dois motivos. Era na periferia de Madrid e havia pouco trânsito à noite. A primeira pessoa com quem eles se cruzaram foi descartada. Foi um homem que viram numa paragem de autocarro com um Walkman. Ou seja, isto são palavras deles, ok? Com um Walkman e cara de idiota. disse o Javier, sem emoção nenhuma, já quando estava a conversar. Os três acabaram por conversar até sobre coisas triviais, até o autocarro chegar e o homem voltar para casa. Ou seja, até ficaram ali na conversa com o homem, porque pronto, viram que não, mas pronto. Esse homem nunca descobriu que tinha salvado a vida por um triz. Ou seja, por algo tão simples como não se enquadrar nas regras do jogo do
Exato.
Javier, ok? Uma destas regras estipulava que, antes das 4 da manhã, a vítima só podia ser mulher. Então, claro, por isso é que ele não morreu, porque ele podia ter morrido, perfeitamente. Porquê? Porque ele enquadrava-se na carta do Benito, por ser
Exato.
idiota, digamos. Frustrados, estes dois jogadores barra assassinos continuam o seu caminho e viram uma mulher deitar fora o lixo, mas não lhe dava tempo para nada e, além disso, também não era jovem. Então, não se enquadrava na regra do jogo. Um tempo depois, eles viram uma rapariga acompanhada por um homem. Não foi conveniente, estava acompanhada por um homem.
Pois claro.
Claro. Então eles encontraram um casal de namorados também depois. E o Javier Rosal ficou muito irritado com os contratempos que lhe ocorreram no cumprimento das instruções do jogo. Ele escreveria mais tarde no seu diário pessoal, algumas horas depois: "Que raio de hábito de acompanhar as mulheres até às suas casas." Ou seja, Ah, pronto.
Não.
A noite estava quase a acabar e eles sem nenhuma presa à vista. As regras do jogo, o jogo chamava-se Raças, e como eu já tinha dito, foi criado pelo próprio Javier Rosado, estabeleciam que, a partir das 4 da manhã, eles poderiam escolher qualquer vítima. Até mesmo um homem com a condição de ser gordinho e estúpido. Às 4h15, eles encontraram este homem numa outra paragem de autocarro. Era o Carlos Moreno Fernandes. E basicamente não era um ser humano para eles. Era apenas um símbolo que tinham que conquistar.
Exato.
Javier escrevia no seu diário: "Olha aquele ali. Ele tem cara de idiota e usa meias estúpidas." Ok? Uma vez detido, o Javier também conta a cena da seguinte forma: eram 4h15. Naquele horário já não havia a regra das raparigas e podia ser um homem. O meu parceiro sugeriu apanhar um táxi, roubar o taxista e cortar-lhe a garganta. Mas eu rejeitei o plano. Eu vi um tipo a caminhar em direção à paragem do autocarro. Ele era gordinho e velho, com uma cara estúpida. Ele sentou-se na paragem, assim tipo rechonchudo, com uma cara de maluco, na qual eu queria bater. Ou seja, cara de maluco na qual eu queria bater. Uau.
Nossa.
Barba de 3 dias e uma bolsinha que parecia ter roupas dentro. Na minha cabeça tinha como uma carta imaginária na testa que dizia: "Quero morrer."
Oh.
Sim. Esta é a declaração do Javier. Eles aproximaram-se do Carlos e exigiram o dinheiro. E disseram-lhe: "Põe as mãos atrás das costas e mostre o pescoço." Os agressores sacaram as facas, mas o Carlos, que carregava o salário da semana, resistiu com todas as forças, claro. Ele lutou com eles, ele insultou-os, tudo, para tentar salvar o dinheiro. E os jovens limitaram-se a empurrá-lo, enquanto os faqueavam, em direção a um barranco no parque onde eles se encontravam. Em determinado momento da luta, Carlos Moreno mordeu o dedo do Javier com tanta força que parte da luva de látex ficou na sua boca após a morte. Javier Rosado detalhou no seu diário os detalhes da agonia de Carlos Moreno e as suas inúteis tentativas de fuga. As facadas não atingiam órgãos vitais, mas sim o contrário. Ou seja, porque o objetivo deles dois era que a vítima morresse lentamente e com grande sofrimento.
Oh,
Então, o
meu
objetivo não era
Deus.
matar, era basicamente esfaqueá-lo onde fosse, que ele não morresse,
É.
para ele. Pronto. O Carlos lutou pela sua vida durante 20 minutos. E morreu tal e qual como eles tinham planeado. Ao terminarem a tarefa, eles ficaram tipo: "Yes, uau!" E
Yeah.
acreditavam ter cometido o crime perfeito e realizado realmente a ideia que eles tinham para o seu fim recreativo do jogo Raças. Eles estavam a dar as felicidades um ao outro e voltaram para casa em paz. Ok? Antes de adormecer, Javier Rosado preencheu a carta que tinha para o personagem Benito, desenhou-o com bigode, com a bolsa onde guardava a roupa de trabalho, e ou seja, tal qual a imagem do
Exato,
Carlos,
exato.
e ainda deu nota às suas qualidades: força, 8, poder, 6, carisma, 4, inteligência, 6, tamanho, 15, vontade, 16. Sim, um jogo. Depois de escrever tudo isto em várias folhas, ele foi dormir e sentia-se invencível. A coisa é que seria precisamente o ego altíssimo do Javier de ter feito isto que permitiria à polícia, meses depois, a resolver o caso bastante facilmente. O corpo do Carlos Fernandes foi encontrado no dia seguinte no barranco do parque, por um motorista de autocarro que tinha ali parado para fazer a pausa dele. A cena, super macabra, ele foi esfaqueado 19 vezes. Tinha a garganta cortada, estava estripado em algumas zonas do corpo e a coluna partida. No bolso das calças, a polícia encontrou as 60 mil pesetas, que são 361 euros, mais ou menos agora, do pagamento da semana dele, okay? Que ele tinha ganhado na sexta-feira. A motivação do roubo, claro, foi completamente descartada. Ou seja,
Exato,
está
pois
ali o
exato.
dinheiro. Um pedaço da luva de látex também foi encontrado na sua boca. Obviamente, como eu tinha dito, mas os investigadores não tinham a quem vincular esse pedaço de látex ou o crime com o ADN, porque os autores do crime não tinham antecedentes criminais, então não estavam na base de dados. Claro, não tinham como chegar a eles. 6 meses depois, já planeavam eles dois, outra vez, uma segunda excursão sangrenta. Ok? Javier foi muito vaidoso e gabou-se a outros amigos de 17 anos. Jacobo, Javier e Enrique, com quem também jogavam ao raças, sobre o primeiro crime. Ok? E ele gabou-se tanto
Gabou-se.
claro, para querer convencê-los e envolvê-los no próximo assassinato. Do tipo, foi tão perfeito, foi tão bom que ninguém me descobriu, a gente pode sair por aí a matar
Yeah,
um uma década, todos
vamos
juntos.
todos.
Claro, um deles, o Enrique, ficou muito assustado e acabou por confessar o que ouviu ao padre da paróquia do bairro. E contou-lhe que o Javier e o Félix gabavam-se de terem matado aquele homem que saía nas notícias, chamado Carlos
Yes,
Moreno.
exato.
O padre entrou em estado de alerta e recomendou que o Enrique contasse tudo imediatamente ao seu pai. O pai ouviu o que o Enrique tinha a dizer e foi diretamente à polícia relatar tudo o que tinha ouvido. Então, se não fosse pelo Enrique, a verdade talvez nunca tivesse sido descoberta, realmente. Foi um crime bastante perfeito. A polícia acabou por prender Javier e Félix no mesmo dia em que eles já planeavam sair à rua a buscar a sua segunda presa. Eles já tinham até
Yes.
comprado as luvas de látex. Eles foram
Mãe do
presos e
céu.
levados à justiça diretamente. Também foi feito um mandado de busca para revisar as suas casas. Segundo a polícia, entrar no quarto do Javier Rosado trouxe-lhes uma surpresa terrível. O jovem tinha uma biblioteca completa de terror. Mais de 3 mil livros sobre todos os temas possíveis, desde manuais de ocultismo, obras do Marquês de Sade e de Adolf Hitler. Até revistas com temas paranormais e também tinha muitos manuais de RPG, jogos de rol. A polícia também encontrou 15 facas. Era um quarto muito sinistro onde dormia o Javier.
Espera, o Javier era o de 21 anos.
Sim.
Ok.
O mais
Mesmo
velho.
assim, era novo. Tipo.
Ou seja, felizmente, Rosado e Martínez deixaram muitas provas. Ou seja, que já quando foi possível estabelecer o ADN era
O
mais fácil
ADN.
encontrá-los, claro. O rastro da luva na boca do Carlos. E o relógio do Félix caiu no local. Exato. E também, claro, já revistaram o quarto, o diário
Pois, exato.
detalhadíssimo do Javier,
Exato.
contava tudo, tudo o que eles tinham feito. Quando foi preso, meses depois, o Javier ainda usava um penso no dedo ferido, porque, segundo as palavras dele, quando ele meteu o dedo na boca do idiota, ficou gravemente ferido. A montanha de provas contra ele não diminuiu a autoestima, e então ele continuava como se estivesse ali super fixe e disse com ironia: "Meu Deus, não acredito que fiz isso. Tenho dúvidas se é verdade ou ficção." Isso ele disse isto à polícia, ok? Sim. Ou seja, ele estava delusional, nível 300.
What?
Vários especialistas e muitos estudos da mente humana em casos extremos foram consultados para resolver este caso e avaliar a situação psicológica do Javier. Terminei, mas quero só explicar as regras do jogo, do Raças. É um jogo onde a humanidade foi dividida em 39 raças, ou arquetipos, que ele inventou com base em personagens e nomes fictícios. A raça 37 correspondia a psicólogos, a 25 a mulheres, a raça 22 a homens, raça 1 a bons, raça 7 a maus. O jogo foi um coquetel muito perigoso de ideias extremas com as quais também ele conseguiu obcecar ao Félix. Às vezes o jogo consistia em impedir que um navio chegasse ao porto, ou destruísse uma cidade, ou matasse uma mulher imaginária que traísse a sua raça. Ok? Ou seja, como jogo inventado era bom, aquilo era um jogo de tabuleiro
Exato,
fixe.
sim.
Claro, a verdade é que com o passar do tempo o tabuleiro do jogo tornou-se demasiado pequeno e aborrecido para ele, então ele propôs dar um passo mais além e os jogadores tinham que sair para fazer o movimento da jogada e matar alguém de verdade ou roubar alguém de verdade, ou seja o que fosse.
Ai, desculpa lá, tu tens que ser realmente uma pessoa muito com uma vida muito aborrecida
Totalmente,
para
totalmente.
pegares num jogo de tabuleiro e queres passá-lo dali para a realidade. É pá.
Sim, não tinha mais o
Olha
que
só
fazer.
o cérebro
Não,
dessa
obviamente esta
pessoa.
pessoa estava super prejudicada e arrependimento zero. Ou seja, ele estava
Nossa.
a vangloriar-se.
Nem aí.
No meu caso, a Anitta cometeu o crime e foi presa.
Foi para ela. E foi muito bem
Olê!
presa. Foi muito bem presa.
Exato.
Estou em choque.
É a tua vez. Eu já sei que eu depositei muita informação muito de repente, muito louca, mas.
Não, mas não estava. Estou em choque, tipo, miúdos bué da novos. Já metidos tipo em cenas bué, dips,
Sim.
bué. Além. Não, estou em choque.
Uma boa notícia é que eu encontrei tanta, tanta, tanta foto deste caso que até vou ter dificuldade para escolher o que é que eu quero pôr.
Acredito, acredito, acredito.
Anyway, it's your turn.
Então, exatamente, agora sou eu. Então, eu vou falar-vos de um caso que aqui em Portugal é conhecido como o Monstro de Beja, mas que aqui para o nosso pequeno podcast eu decidi chamar um avô ou um pai. Vamos perceber porquê. Primeiro, para nos situarmos em espaço e tempo, estamos em Beja em 2012. Eu tenho ido assim aqui há pouco tempo atrás. Dia 13 de fevereiro, Francisco Esperança, de 59 anos, foi preso. Ele foi preso por ter assassinado a mulher Bem-vinda, de 53 anos, a filha Cátia, de 28 anos, e a neta Maria, de 8 anos.
Hostia.
Ele matou-as as três com uma katana.
Uau. Mas
Ele tinha, elas tinham lesões nos braços, pernas, no pescoço, partes do corpo mesmo cortadas completamente, e andou também atrás dos animais de estimação. Ele chegou a matar o cão, mas o gato, sendo um gato, pensou: pera lá que eu vou, mas é basado aqui, e o gato conseguiu escapar.
E os gatos realmente
Gatos, gatos, estes
é outro
gatinhos,
nível.
estes gatinhos, a gente já sabe como é que é. Mas pronto, o cãozinho pobrezinho não se escapou. Então
Todos
foi
menos o
ultimado.
cão, sempre, por favor.
Oh. Então, a Bem-vinda, a mulher, foi encontrada num quarto e a Cátia e a Maria foram encontradas abraçadas noutro quarto. Ou seja, sabe-se que ele depois, mais tarde, admitiu, que a Maria foi a última a morrer. Ou seja, parece que ele matou-as. Pegou nos corpos e posicionou-os desta maneira.
Ah, ou seja, foi ele mesmo. Ok.
E há, porque elas as duas estarem abraçadas uma na outra, depois de que tch, pá.
Então
De acordo.
ele matou toda a gente e andou a brincar os presépios em
Parece
cima.
que sim,
Ok,
parece que sim.
tá bom.
É o que dá a entender, até porque, de acordo com as investigações forenses, e interrogatórios. Ao Francisco, que ele sempre assumiu as coisas, este crime foi cometido dia 7 de fevereiro. Ou seja, depois do crime, ele continuou a fazer a vidinha dele normal, como se nada fosse, com os cadáveres todos dentro da casa. Porque ele foi preso dia 13, ou seja, ele andou uma semana a viver assim. Sabe-se que no dia 13, no próprio dia 13, foi ao Pingo Doce comprar franguinho e queijinho e pãozinho, uma grade de cervejas, chegou a casa, pôs a mesa, instalou-se, deve ter bebido logo ali umas minis, porque depois dizem que ele foi preso sem jantar e quando lhe entraram pela casa adentro já foi... ele estava de cuecas e já bêbado, inclusive há fotos dele a ser detido só de calças, portanto só lhe deram tempo por cima as calças e para lá.
Ok, ai que triste, estás a rir disto, mas é pá,
exato. Mas pronto, mas isto prova, ou seja, que ele estava realmente a viver uma vida completamente normal com os cadáveres da família dele ali, que aquele...
Hostia.
Quando questionado, ele diz que primeiro que não teve, estava pouco mais ou menos incomodado de viver ali com os corpos. Depois disse também que matou a família porque estava com cancro e, como ia morrer, não queria deixar a família sem sustento. Disse também que tinha muitas dívidas, então que isto tudo foi um ato para poupá-las de problemas financeiros e sofrimento.
Meu Deus.
Diz também que matou a neta em último lugar para a criança não ficar sozinha. Porque não tinha mais ninguém na família.
Mas que delírio mental mais grande?
Gigante. Uau. Gigante, gigante. Então, algumas pessoas diziam que o Francisco era uma boa pessoa.
Claro, sempre que era uma somos pessoa, pessoas.
Mas que era uma pessoa muito concentrada, muito cerebral, sabes?
Uhum.
Mas que se sabia perfeitamente que ele era uma pessoa problemática. Então os amigos dele diziam muito bem dele, que era muito divertido e tal e coisa, mas também diziam que não podia estar perto dele quando ele tocava na bebida, quando ele tocava no álcool. Porque mostrava mesmo, tipo, má índole, má fé.
Claro.
Ser má pessoa, ser agressivo, uhum. Né? Isto era uma família que era muito comentada porque havia muitos problemas, havia muitos segredos, dívidas, mentiras, houve inclusive desfalque.
Uau.
E quando falo de desfalque, ele era ex-bancário, banqueiro,
whatever.
Exato. E desfalcou cerca de 700 e tal mil contos ainda. E depois há aqui duas versões, que é: cumpriu pena, nunca devolveu o dinheiro, e depois fala-se também que andou fugido de uma pena de 5 anos de cadeia por desfalque ao banco onde trabalhava. Andou aqui a fugir de casa em casa com a ajuda da família e dos amigos.
Ok, portanto, ou seja, o banco não é que tivesse acontecido alguma coisa ao banco, senão que ele mesmo fez ali.
Exato, ou seja, ele trabalhava lá e arranjou maneira de, espera aí, deixa-me tirar aqui uns trocos para mim, pronto. Ou seja, há aqui das duas uma, ou há aqui duas versões do mesmo crime, ou há aqui dois crimes.
Ou há dois crimes, exato.
Fiquei aqui sem perceber bem, mas pronto, é relativo para aquilo que a gente está aqui a conversar, porque ele é má pessoa de qualquer das maneiras. Voltando aqui um bocadinho atrás, em 2011, a Kátia, a filha dele, tentou suicidar-se. Atirou-se da varanda do primeiro andar e... vizinhos que testemunharam e pessoas que conheciam mais ou menos a família, pronto, e que falavam, né, as pessoas que falavam, dizem que ela fez isto em desespero por recusar coisas que o pai queria fazer e ela não queria.
Ok.
Já vamos lá. A Kátia ficou em mau estado, foi transferida para o Hospital de Lisboa e foi lá que conheceu o namorado, o Pedro. Sempre Pedro. Mas pronto, este Pedro é bom. É uma peça crucial aqui, porque se não fosse ele, ninguém tinha descoberto nada durante muito mais tempo, provavelmente.
Claro.
Ele achou muito estranho ele não conseguir contactar com a Kátia há imensos dias.
Claro,
não é?
Exato.
Eles, como se conheceram em Lisboa, ele era de Lisboa, ela era de Beja, então ele foi à polícia de Lisboa e a resposta da polícia de Lisboa foi: se ela não te atende o telefone é porque ela não quer nada contigo. Palminhas para a polícia, né? Mais uma vez, como sempre, para variar.
O patriarcado que não morre, exato. Por favor.
Graças a Deus, o Pedro não foi nessa conversa e foi até Beja.
Okay.
Quando chegou lá, bateu à porta, percebeu que havia gente dentro de casa, mas como ninguém abriu a porta, chamou a PSP de Beja, que quando chegou viu que o Francisco estava lá dentro todo barricado. Mas pronto, depois lá entraram lá dentro e ele entregou-se e não sei o quê.
Barricado?
Lá
veio o homem de casa. Como?
Barricado do tipo, imagina, como é que... metes tipo uma mesa ou um sofá em frente à porta para não conseguirem entrar. Okay. Buguei agora, mas é isso.
Mas pronto, o homem lá acabou por se entregar, prenderam o homem, deixaram-no vestir umas calças, prenderam o homem, e pronto. Então, segundo investigações, interrogatórios, suposições, suspeitas, o que quiserem, diz-se que o Francisco começou a mudar ligeiramente o seu comportamento quando o Pedro apareceu na vida de Cátia, que, se não me engano, estavam juntos há mais ou menos 2 anos. Como o rapaz tinha muito boas intenções, gostava mesmo da rapariga, queria casar-se, assumir a criança, fazer família, essas coisas todas, começou a questionar sobre a paternidade da miúda. É assim, eu acho que ele, estando realmente interessado nela, tem que. É uma boa atitude da parte dele, não é? Porque ele precisa de saber que papel é que vai assumir na
Claro.
vida da criança, não é? Só que todo este assunto na família da Maria, da criança, era um tabu, ninguém falava sobre isto, nem a Cátia, nem a mãe, nem o pai, ninguém.
Ai, olha, eu peço desculpa a quem esteja a ouvir, mas sabes que a minha família toda é do Alentejo, não é? De Beja, incluso.
Perfeito.
Isto é tão comum ali. Tipo, se há um problema, não se fala.
Exato,
Porque tudo é
exato.
uma vergonha, que não sei o quê. Claro, gerações mais antigas deduzo. Mas, ou seja,
Principalmente naquelas aldeias ali
claro,
mais
o
recatadas,
teu
é.
caso está a ser um déjà vu a cada momento
Não,
que
eu
tu falas.
acredito. Acredito, acredito, acredito. Lá está, porque ninguém falava sobre isto. O Pedro acabou por nunca saber nada. Até hoje não se sabe, ao certo, a paternidade da Maria. Era mesmo um tabu, completamente. Não se falava sobre isso. Então acredita-se que o verdadeiro motivo do crime do avô não foi as desculpas todas que ele deu, mas sim que ninguém, não queria que ninguém soubesse a verdade sobre a paternidade da Maria.
Ok, tô a atar cabos já, tô a atar cabos.
Sabe-se ainda que estes crimes que ele cometeu foram completamente premeditados. Portanto, ele, uma semana antes do crime, levou a família de férias à Espanha e a Coimbra. Uns dias antes, foi à escola avisar que a neta ia se ausentar durante uns tempos. Esvaziou completamente a conta bancária e tinha bens à venda. Coisas dele à venda. Ou seja, ele estava a planear tudo e depois
Claro,
dava-lhe.
fugir, exatamente.
Exatamente. Aquilo que, lá está, eu entendo desta história é que ele sentiu o rabinho apertado quando percebeu que o Pedro estava muito perto de descobrir a verdade e então planeou esta brincadeira toda para depois fugir. E o Pedro, olha, estou-me a cagar para o Pedro, os outros já estão todos.
Exato, exato.
Já estão todos mortos, ninguém pode falar, as únicas pessoas que sabem não podem falar, eu vou-me embora.
Ai, o psicopata.
Exatamente. Pronto. Dia 18 de fevereiro de 2012, o Francisco, já preso, enforcou-se com os lençóis da cela no estabelecimento prisional de Lisboa, para onde foi transferido. Né?
É como viver em 1940. A solução
É,
para
não,
tudo é
isto foi em
matar ou
2012,
suicidar-se.
né? Isto foi em 2012.
Mas é que.
Parece que.
Não vou dizer mais.
E depois atenção, porque a nossa lei é tipo top. Então, como o Francisco se suicidou, o caso foi arquivado.
Ah, claro, claro.
Não havia mais suspeitos, não é? Ele já tinha sido apanhado, portanto, não interessava o porquê. Não interessava mais nada, os protagonistas desta história já estavam todos presos, então
Claro, todos mortos,
vamos
neste caso,
todos
exato.
mortos, todos presos, credo. Não, exato, então, portanto, não, vamos ficar por aqui. Ou seja, nunca se vai saber se o Francisco era o avô ou o pai da Maria.
Claro, claro,
Nunca se
é
vai
que.
saber que relação incesto é que havia aqui, se era a nível de abusos, que era o que muita gente ali da aldeia falava, ou se havia realmente aqui uma relação completamente incesta. Não se sabe, não se sabe, nunca se vai saber.
Exato, exato. Ou seja, completamente impossível já porque a filha está morta, mas pelo menos
Exato. Não,
saber. Opá, mas tudo aponta realmente que a neta era filha, por amor de
Exato,
Deus.
exato. E até que quando lhe perguntaram diretamente, porque nos interrogatórios perguntaram, não é? Ele baixou a cabeça sem resposta e eles dizem que ele tinha um ar envergonhado, que nos olhos tu vias vergonha, mas baixava a cabeça e recusava-se a falar sobre a paternidade da neta. Ai.
Hostia, hostia.
Exato. Hoje em
Family
dia,
affairs.
o património deles, portanto, a casa, carro, essas coisas assim, o dinheiro que foi apreendido dele, foi tudo deixado aos familiares. Ah, uma loja que era da bem-vinda, da mulher, que antes era uma loja de lingerie, agora é uma loja de acessórios lá no centro de Beja. A casa que está completamente ao abandono, mas recebe muitas visitas, ou seja, há muita malta que vai para lá do tipo, oh, morreram dentro desta casa, vais lá entrar. Pronto, a gente sabe como é que
A gente
é.
sabe.
A gente sabe. O carro do Francisco ficou com o irmão, mas está tipo guardado numa garagem. Ou seja, eles ficaram com os bens, mas formalmente ninguém herdou nada e ninguém vai reclamar os bens desta família e ninguém quer
Exato.
absolutamente nada. Portanto, daqui a uns anos isto eventualmente há de expirar também e vai ser tudo do Estado. Há de ficar tudo com o Estado. Pronto. As irmãs, atenção, as irmãs da Benedita disseram que tiraram umas roupas, umas mobílias da casa na altura e nunca mais fecharam a casa, deixaram aquilo ali, lá está, que agora é tipo um museu para quem gosta deste tipo de histórias, né?
Exato.
E pronto, e é isto. Portanto, para finalizar, a minha Anita cometeu o crime, foi presa e depois matou-se na prisão.
Ridícula, meu Deus.
Que é isto? Eu não entendo os cérebros destas. Ai, destas pessoas. Isto faz uma confusão muito grande na minha cabeça. Como é que conseguem engendrar uma coisa dessas? É que nem sequer é com pessoas que tu não conheces de lado nenhum. Já é
Exato.
mau, já é mau, já é péssimo, já é horrível, já não se faz. Mas agora, a tua mulher, a tua filha.
Ou seja,
Como? Como?
estas mentes realmente são, ou seja, claro que isso está mais que estudado, mas ainda assim é tipo,
É assim, está mais que estudado, mas ainda há muita coisa. Eu
claro,
acho
como é
que
que a
há
gente um
muita
dia
coisa
pode
na
prevenir
superfície,
isto?
porque o cérebro humano
É do caraças.
é
Sim.
só. Eu vou deixar aqui, pá, não é um spoiler, mas assim uma
Oh?
pista para o meu próximo caso do próximo vídeo, porque fala é um caso antigo de uma pessoa, como é que eu vou dizer isto? Que congelou a cabeça.
A sério?
Pronto, exato. Então, próximo episódio, a gente já sabe o que é que a Catarina. Por onde é que a que caminhos é que a Catarina vai.
Olha, Catarina, eu. Não, ou seja, sorry por isto, mas é pessoas que escutam, é provável que o próximo capítulo seja tudo sobre cabeças. Sorry, not
A
sorry.
gente, malta, a gente está sempre, exato, sorry, not sorry, a gente está sempre em sintonia, portanto.
Totalmente, mas é que não me tinhas contado nada, nem eu a ti, mas claro,
Não,
quando
a gente não
acabei este,
tinha
eu
falado
já
nada.
estava a buscar outro e eu lembrei-me de um que eu tinha visto há tempo e digo: oh, isto é maravilhoso.
Eu lembrei-me agora, eu falei agora, foi tudo agora, tipo, improvisado, não é?
Ok.
Por causa de uma coisa que tu disseste, e eu venho nesse caso à cabeça, e eu, ok, próximo caso, malta.
Já está? Pois pronto.
Eu adoro isto, eu adoro
Spoiler,
isto,
not
malta.
spoiler, semana que vem já sabem o que é que vos espera.
Cabecinhas.
Maravilhoso. Então nada, olhem, hoje não há uma despedida super divertida porque não, porque não me
Porque
apeteceu.
não, pronto.
Porquê? Porque não, porque digo eu que não. E que é?
E tá.
Tem que sacar o chinelo ou quê? Vamos chatear. Porque eu digo que não e
Chinelo,
já está.
chinelo.
É, nada, muito obrigado por escutar-nos uma semana a mais. Sigam no Instagram, no Spotify, no YouTube. Sei
Nas outras
lá,
plataformas
seguem em todo lado, dá
todas.
like, dá follow, dá,
Exato.
comparte, comparte.
Partilhem muito, subscrevam muito, sigam-nos. Têm os links todos disponíveis no Instagram. Se tiverem alguma questão, é só perguntar. Se tiverem algum caso que gostassem que a gente falasse, alguma
Claro.
curiosidade sobre os casos que a gente já falou, falem connosco. Interajam connosco, nós estamos aqui disponíveis para vocês, ou não, mas
Ou não, depende do dia, da hora,
Depende do
da
dia, depende da
semana.
hora do dia, não é? Depende da disposição aqui da sua.
Claro.
Mas pronto, mas partilhem muito e muito obrigada por todas as views, porque estamos a subir, amigos. Vocês não veem as
Yay!
estatísticas, mas a gente vê, e parecendo que não. Estamos bem, estamos bem. Por isso, muito obrigada a todos. Continuem a partilhar e a seguir e até à próxima quinta-feira.
Besito, gente guapa. Mua, mua,
Mua.
mua, mua.
Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead.